os 100 dias do governo Paulo Câmara no debate das 10 de hoje. Inclusive, daqui a pouco nós vamos ouvir um trecho do que o próprio Paulo Câmara vai falar. Ele vai participar de um debate na Rádio Jornal, né, avaliando o governo com Geraldo Freire, e nós vamos ouvir um pedacinho daqui a pouco. Mas vamos debater, né? A gente lembra da história. Paulo Câmara foi indicado por Eduardo Campos no ano passado. Se ventilava que talvez o nome fosse do Tadeu Alencar como candidato, mas se decidiu pelo Paulo. Eu lembro do discurso de Eduardo quando lançou: eu avalizo o Paulo Câmara, né? Quando falou naquele momento, depois houve a morte de Eduardo, que para muitos alavancou a própria campanha do Paulo, que acabou suplantando Armando Monteiro, que era o candidato favorito no início das pesquisas. Enfim, o governador é Paulo Câmara, ele é que está com a caneta na mão, ele é que tem que ser avaliado, são 100 dias de governo. Eu vou conversar com Adelmo Moura, que é integrante da equipe de governo do Estado, da Casa Civil, vai participar por telefone, aqui nos estúdios, Jair Almeida, que é do PT, obviamente com contraponto sobre essa questão, né? Nossa produção queria presencialmente uma liderança local do PSB, uma liderança local de oposição. O PSB informou que a gente tentou o Raimundo Lima, que é o presidente, mas indicaram a participação do Adelmo por telefone. Nós vamos também buscar deputados aí para dar opinião. E o povo, que eu quero saber é o seguinte. Vamos falar aqui, certamente vai ter quem fale de FEM, vai ter quem fale das estradas, do que está andando e do que não está, da questão da saúde, o que é que está bom e o que não está, da questão da segurança, onde está andando, onde não está, da educação. E minha pergunta para você é bem objetiva, participando, dando sua opinião, né? Quem participa concorre aos prêmios, mas eu quero formar opinião e debater. Você aprova ou desaprova os primeiros 100 dias de Paulo Câmara? Você aprova ou desaprova os primeiros 100 dias de Paulo Câmara? 3838-1213 para você participar. 9611-1676 no Zap Zap. Pode gravar a mensagem, pode mandar o texto. www.radiopageu.com.br. Já tem gente ligando, já está valendo a partir de agora. O Adelmo já está comigo também. Então, vamos acelerar. Já são 10h25, precisa ter que ouvir. Porque senão, eu quero ouvir quem fala a favor e quem fala e contra. Então vamos acelerar essa coisa do Adelmo também para poder falar, até para ouvir o que o Jair vai falar. Né? Jair, obviamente, você vai dizer que nada presta no governo de Paulo Câmara ou alguma coisa você aproveita? Bom dia, prazer tê-lo conosco. Bota logo, bom dia. Vamos ver o Adelmo aí. Tá? Bom dia, amigo.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Santo Michele, Tito, os ouvintes da Rádio Pajeú. Bem, Júnior, a gente, como oposição, é claro que a gente tem o que questionar, né? Não vamos aqui estar elogiando o governo, que o governo já tem muita mídia aí para fazer essa maquiagem. Eu diria a você, Nil Júnior, que a maquiagem do governo estadual está borrada, né? Paulo Câmara não está conseguindo manter a maquiagem em dias como conseguia o ex-governador, o saudoso Eduardo Campos. Essa é uma realidade que ele não está conseguindo. Por exemplo, a questão educacional é um dos temas assim que, nesse momento, está gerando muitos debates, né? A partir até da sua própria campanha, que prometeu dobrar o salário dos professores, e aí os professores acreditaram, né? E nesse primeiro ano a gente vai vendo aí que o governo do Estado praticamente não vai dar reajuste nenhum, certo? Na verdade, não vai dobrar, vai congelar o salário. Essa aqui é a realidade desse primeiro ano de mandato. A gente vê, né, na questão da saúde, aqui em Afogados principalmente, os problemas continuam, né, acontecendo no hospital de referência do Estado, que é o Hospital Emília Câmara, e a gente ainda continua com aqueles problemas no hospital regional, que muitas vezes não consegue realizar nem partos, né, tem que mandar para outras cidades. Então isso também é uma questão séria. A gente vê na questão de segurança, né? Temos aí a situação que estourou nos primeiros dias do governo, dos presídios, uma situação insustentável. Os presídios do Estado estão sucateados, essa é que é a verdade, e não tem nenhuma política, né, que possa resolver esses problemas de forma imediata. Isso vai se arrastando governo após governo. Temos na situação de segurança também os crimes, né, de morte aumentando no Estado. O Pacto pela Vida já não consegue dar os mesmos resultados, né? E aí por diversos problemas que a gente não vai citar aqui agora. Mas, por exemplo, um desses problemas é a Polícia Civil, que não tem as condições mínimas, né, para investigar os crimes, para dar uma resposta à população, para que não aconteça essa descrença no Estado em resolver os problemas de violência, e acabam aí as pessoas querendo resolver com as suas próprias mãos. A gente viu aí recentemente matérias mostrando delegacias totalmente sem condições nem de atender, né, a quem chegue lá para fazer alguma denúncia, para fazer qualquer coisa, certo? É isso que está denunciando aí o Sindicato dos Policiais Civis. A gente sabe da carência, né, de delegados, de policiais civis também, coisa que se arrasta há muito tempo também, não se está conseguindo resolver esses problemas. Então, a segurança hoje seria um dos principais problemas do governo. Aliado a isso, temos os problemas de estrutura, de infraestrutura, né? Principalmente nós aqui no Pajéu temos ainda as estradas esburacadas. Tem gente que diz que não é buraco na estrada, mas é estrada no buraco. É o que a gente encontra aqui nas estradas estaduais, principalmente quando a gente quer acessar, né, a capital, a cidade do Recife. E tudo isso tem levado o governo a ficar, certo, na retaguarda. Não vai conseguir dar respostas imediatas, porque além disso, recebeu um Estado endividado, né? Basta ver aí notícias de viaturas que não tem nem combustível para fazer ocorrências, para realizar ocorrências. A gente vê que o número de veículos estão diminuindo. Então, a questão estrutural também é muito séria, né? E aliado a isso, a contenção de despesa do governo federal, que vai também atingir todos os estados. Então, é uma situação muito difícil e muito pouco vai se ter para dizer hoje os governistas em relação a boas ações nesses 100 dias de governo do governo Paulo Câmara. E aqui no Júnior, eu queria também deixar pedir um espaço para você no final do debate, para também fazer algumas considerações aqui a nível local, porque recentemente a gente tem feito esse debate também aqui no município em relação à gestão municipal, e algumas questões aqui que foram citadas no meu nome, eu gostaria também de usar o microfone da Rádio Pajéu também para falar sobre esse assunto.
Eu estou querendo ouvir o Adelmo aqui. Esse negócio de convidado para o telefone é, principalmente num debate como esse, é a moléstia, porque, primeiro, a dificuldade de se escalar alguém local para debater, aí o cara está com dificuldade de ligar, porque o telefone dá problema, porque não sei o que, o piripá, que era para estar ouvindo já o Jair falando simultaneamente para a gente fazer um debate. Eu estou avisando aqui para depois não cair pedra na minha cabeça aqui. Tá a maior dificuldade para o Adelmo conseguir ligação. Por isso que a gente queria uma liderança local do PSB para falar sobre essa questão. Aí eu estou avisando aqui antecipadamente para que depois não venham, né, fazer juízo aqui da nossa iniciativa. Toda a imprensa está pautando os 100 dias do governo, ouvindo quem pensa a favor e quem pensa contra. Por que eu não ia fazer? Estou fazendo, só que estou registrando que esse negócio de telefone não vai participar, Adelmo, de telefone, sei lá de onde, isso cria um dificultador enorme. O cara está tentando ligar, não consegue, tem problema de telefonia. Não entendo porque não tem uma pessoa. Estou dando minha opinião. Se fosse o contrário, e se Jair não estivesse aqui, estava dizendo a mesma coisa, como já tive também problema com Jair. Essa minha vida é de ter dor de cabeça com esses políticos todos, né? Ora um, ora outro, a gente fica se revezando, faz parte. Mas eu estou registrando que eu queria ter, convidamos o Raimundo, que é o presidente do partido inicialmente. Alguns interlocutores tentaram várias vezes, outras lideranças do PSB para falar, mas aqui de Afogados ninguém quis. Ninguém quis. Aí disseram, não, vai falar Adelmo, e eu estou dizendo aqui para prestar conta para o povo, para o ouvinte, e para depois não sobrar no meu cucuruto aqui. Vamos lá, 3838-1213, você aprova, desaprova a gestão Paulo Câmara, sua opinião, pelo telefone ou pela internet, pelo zap, zap tá liberado. Vamos ouvir o povo aí falando, produção, por favor, enquanto a gente espera o Adelmo ligar para trazer o contraponto do que está falando aqui o Jair. O Jair está dizendo que o governo é ruim na pauta educacional, na questão da saúde, da segurança, na infraestrutura das estradas, enfim, tá fazendo sua avaliação. Daqui a pouco a gente vai ouvir o próprio Paulo Câmara, que 11 horas vai dar entrevista para Geraldo Freire. A gente vai ouvir o Paulo Câmara daqui a pouco. São 10 horas e 32 minutos agora em Afogados. Só querendo liberar. Pronto, agora está liberado. 3838-1213, pelo zap zap 9611-676 e pela internet no www.radiobajur.com.br. Você aprova ou desaprova a gestão Paulo Câmara? Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
É Luiz Cassiano.
Luiz, aprova, desaprova, o que é que diz?
Rapaz, eu acho que ainda é muito cedo para fazer essa avaliação.
É cedo ainda?
São 3 meses de mandato. Uhum. Não dá para se avaliar, na minha opinião.
Na sua opinião ainda não dá tempo?
Não dá tempo, é isso.
Ok, amigo, tá aí sua análise. Obrigado, bom dia. 3838-1213. E para você, que análise você faz dos 100 dias do governo Paulo Câmara? Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
Aqui é Marlúcio, se trajeiro.
Marlúcio diz o quê?
Aprova um pouco, né?
Aprova?
Com certeza.
Ok, Marlúcio, obrigado. 3838-1213, aprova ou desaprova o governo Paulo Câmara? 3838-1213. Alô, do telefone.
Valeu, Júnior.
Quem é?
Eu, Paulo Roberto.
Diz, Paulo. Diz com vontade mesmo. Aprova ou desaprova?
Paulo Júnior, ainda tá muito cedo, viu? Pra esse negócio de Paulo Câmara.
E é?
Eu acho que tá cedo ainda, viu?
Você acha que é cedo ainda pra uma avaliação?
É cedo ainda, viu?
Ok, querido. Obrigado. 3838-1213. No WhatsApp é o 9611-1676. Vá ligando e dando a sua opinião. Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
É Iraci Pereira, da 15 de novembro.
Diz o que dos 100 dias de Paulo Câmara?
Está atestado e aprovadíssimo. E reprovado está o governo federal.
Então aprova.
Aprovadíssimo.
Pronto, obrigado. Está aí sua opinião. Arthur Santana, até agora, muito blá 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 e ação que é bom nada. Não tem essa história de 100 dias, não. Ele já era do governo, tá dizendo Arthur, dando sua opinião. Alô, do telefone.
Alô, bom dia, Neil.
Bom dia, quem fala?
Maria de Lourdes, membro do Capim Grosso.
Diga, Lourdes, e o governo Câmara, o que é que diz?
Tá muito cedo, né? Eu acredito que ele vai fazer alguma coisa, porque até agora eu acho que não fez, não.
Você tá confiante, mas até agora não fez e ainda disse que tá cedo para avaliar.
Com certeza.
Ok, conseguimos, eu estamos por telefone também com a participação do Adelmo Moura, que é da Casa Civil, e para falar de 100 dias. Adelmo, eu estou aqui no estúdio com o Jair Almeida, que é do PT. Dê bom dia para Adelmo, Jair.
Bom dia, Adelmo.
Pronto, está lhe dando bom dia aqui. Caiu, Adelmo? Não, está na linha. Adelmo, você está me ouvindo?
Estou ouvindo, ouvindo.
Ô, meu irmão, obrigado. Então vamos embora. O Jair está aqui no estúdio, né, e a análise dele é uma análise crítica desse início de governo, dizendo que esses 100 dias de Paulo Câmara foram marcados pelo debate da educação. Paulo prometeu dobrar o salário dos professores e ainda não fez. Problemas na saúde, como os que acontecem no Emília Câmara, disse Jair. Presídios, o problema da crise nos presídios que estouraram no início do governo. E também a situação de infraestrutura das estradas, Jair disse que tem buraco com pedaço de estrada e não estrada com buraco. Foi a análise dele, obviamente do PT, e vamos lhe ouvir agora, agradecendo sua disponibilidade em participar conosco, como nome do PSB aqui da região, e a sua análise desses 100 dias iniciais da gestão Paulo Câmara, Adelmo.
Bom dia, Nil, bom dia, Jair, bom dia a todos os ouvintes, né? A gente está vendo, Nil, que Paulo começou o governo, começou muito bem. É uma gestão foi uma gestão de continuidade. Há de se convir também que nós temos duas coisas que atrapalhou o governo. Primeiro é a queda de receita do governo do Estado, como também do município. E também esse rompimento com o governo federal, que muitos projetos deixaram de dar continuidade. Eu sei que você hoje ouviu uma nota que o prefeito de Petrolina já foi mais recebido no governo federal, mais do que muito secretário de Paulo Câmara. Isso é uma prova que as parcerias e a retaliação ao governo de Pernambuco é verdade. Sendo que, em 3 dias de governo, ele já veio ao Pajeú especificamente, deu essa ordem da estrada de Albuquerque, né, até Afogados, que dentro de 90 dias a estrada já está toda recuperada, as máquinas estão trabalhando a todo vapor. Temos essa estrada aqui de Tuparetama a Uambó, que já foi entregue agora. Acabou de dar a ordem de serviço, nesses 30, 40 dias começa o contorno rodoviário de Sertânia, isso aqui na nossa região. O governo pegou muita dificuldade, mas está se planejando, já veio na região escutar o povo para se decidir o que é que vai fazer em 4 anos. O governo que está escutando o povo para que junto com o povo ele possa acertar, como o Eduardo fez, durante os 4 anos. Muito problema existe, a gente sabe da dificuldade da saúde, sabe que o governo federal tem esse déficit com a saúde para passar o dinheiro para a saúde que há 15 anos atrás o governo federal gastava na saúde 27%, hoje gasta menos de 3% do orçamento na saúde. A gente vê que os serviços prestados, que é o repasse do governo federal, diminuíram muito, tanto para o estado como para o município. Essa dificuldade é geral. E hoje a gente vê, o governo já anunciou essa nova etapa do FEM, que é um outro FPM, que teve essa coragem de dar continuidade. E a gente sabe da dificuldade. O governo ele vai investir 1/4 do que ele investiu no ano passado. O governo investiu 3 bilhões esse ano, está previsto para investir apenas 1 bilhão de reais, porque houve essa queda de receita. A gente está sabendo da dificuldade, mas Paulo vai vencer, porque ele é determinado, tem coragem. A equipe é uma equipe aprovada, que está com gosto de fazer, de trabalhar. Um governador novo, disposto, eu não tenho dúvida de que ele vai fazer um grande governo. Agora, esse 100 dias de governo é apenas para planejamento. Ele ainda está, essa semana vai dar continuidade aos seminários todos do Pernambuco, no Agreste, depois vai chegar a Caruaru, chegar ao Recife, e daí preparar o plano plurianual para os 4 anos. A gente sabe dessa dificuldade, a gente sabe que o governo precisa de um olhar especial para os presídios. Não é hora de cobrar. Se você tem sido 100 dias de governo, você, Paulo, prometeu dobrar o salário dos professores em 4 anos. Se ele não dobrar quando faltar 6 meses, vamos cobrar. Mas cobrar agora, mas ele já deu, já repassou esse aumento, até porque o estado de Pernambuco, como outros estados, não estava nem pagando o piso. Ele já deixou todo mundo nivelado recebendo o piso. Vai se negociar. Agora precisa a gente entender que a gente dá uma crise no governo federal. Há de convir que a presidente Dilma pegou um governo organizado, desorganizou, está sem rumo. A gente não está vendo aí onde é que vai chegar. Toda semana tem troca de ministro, ninguém quer nem fazer parte mais do governo de Dilma. A população está toda arrependida porque ter votado nela, porque o governo dela desonerou-se em 3 meses e a gente não vê o rumo onde é que nós vamos parar. É aumento de gasolina toda semana, a gente está vendo batendo recorde de desemprego. Então o governo federal está sem rumo. E a gente aqui em Pernambuco estamos organizados, vamos botar o governo para funcionar. Eu não tenho dúvida que Paulo Câmara vai ser igual a Eduardo, ou talvez melhor.
Uhum. Jair.
Bem, Júnior, companheiro aí do PSB, ele assume essa dificuldade que a gente está aqui colocando. E, assim, vê que isso é reflexo, né, do próprio governo Eduardo Campos, né, que entregou essa herança maldita, né, tenta passar essa herança para o governo federal, mas essa que é a verdade, né? O governo do estado está com dificuldades financeiras aí porque gastou muito nos últimos anos e se endividou muito. Essa é a dificuldade de Paulo Câmara, é fazer mais com menos, como eles propuseram na campanha, e não está conseguindo falar justamente pela falta desses recursos, pelo endividamento do estado. Né? Não foi o governo federal que endividou, mas foi o próprio governo que se endividou muito, né? Com compromissos aí que foram firmados em governos anteriores e está prejudicando a sua própria atuação. A questão da saúde, certo? É uma questão que se arrasta, não é um problema de agora, é um problema, certo, histórico, que se arrasta. Eu vejo aqui a Rádio Pajéu, certo, tentando contribuir nesse debate, questionando aí, né, a falta de atendimento no hospital regional. E a gente vê que muitas vezes não é o recurso financeiro que está faltando, né? Muitas vezes é a organização mesmo, é botar o médico para trabalhar, é poder, certo, pressionar esse médico que muitas vezes não dá o plantão certo, não dá a sua contribuição de acordo com o contrato que foi assinado. Então é um problema de gestão. Não é um problema, certo, de recurso, essa questão da saúde. E a gente vai vendo, certo, em outras situações, né, Júnior, como por exemplo a questão do abastecimento dos carros-pipas, né? Mesmo a gente aqui está tendo essas chuvas aí que amenizaram, mas muitas comunidades rurais ainda não conseguem abastecimento de carros-pipas. Muitos têm que pagar por esse abastecimento, né? E o governo do estado não consegue dar esse suporte de emergência, né, que é tão necessário para quem mora no campo e não tem a sua água na cisterna, por falta de chuva e por falta também de governo. Essa aqui é a verdade.
Adelmo.
Olha, eu quero dizer o seguinte, que Pernambuco é o estado hoje que tem, que é menos endividado e que tem capacidade ainda de endividamento de 200% de capacidade de sua receita. O problema que é justamente esse dinheiro do recurso do governo federal que ele travou para que o estado não possa contrair mais empréstimo para investimento. Está tá parado, está travado, mas Pernambuco hoje é o governo que deve menos da federação. Quanto à questão dos carro-pipa, nós temos sofrido aqui em Itapetim, agora mesmo o governo federal, essa obra da adutora já era para ter começado, essa obra já era para estar em Itapetim, já era para estar em São José do Egito, nós estamos sofrendo há 3 anos, essa adutora vem se arrastando há mais de 5 anos, chegou em Afogado da Ingazeira, já era para estar aqui seguindo para Paraíba. Né? A gente sabe também que há uma obrigação do governo federal em disponibilizar mais carros do exército para atender as comunidades da zona rural. Também através do exército, renovar os convênios com a CODECIP, que o governo federal ainda não renovou esse convênio com a CODECIP, para que eles possam também ajudar o estado nessa difícil situação que a gente se encontra. Mas está aqui Itapetim, São José, Tuparetama, Tatabira, Santa Terezinha, a gente dependendo dessa adutora, essa transposição já era para estar pronta. O governo federal não concluiu. Essa semana, não sei se você conseguiu ler na revista Veja, as 10 obras mais importantes do Brasil que estão paralisadas. É aqui em Pernambuco que nós temos duas, que é a transposição do Rio São Francisco e também a BR-101, que também o governo está paralisado. É uma obra que era para ter terminado em 2010 e ela está apenas com 6%, que é aquela parte que liga Recife a Maceió. Então a gente está vendo também que há uma falta de atenção do governo nesse sentido. E voltando aqui para a gente, essa situação da água já era para a gente ter resolvido. Isso é um problema, como o nosso companheiro Jair disse, ele se arrasta há vários anos. E a gente temos que entender que há também a culpa do governo de Pernambuco, eu não quero me eximir disso, mas aqui em Itapetim mesmo nós temos carro-pipa, está funcionando. Se não fosse os carro-pipa do IPA, nós estávamos praticamente aqui no município, que tem 416 quilômetros quadrados, nós temos 6 pipas do governo do estado e parece do exército é 3. Então era para ter também, pelo volume de recursos do exército, era para ter muito mais. Né? E está faltando também que a responsabilidade tanto do governo do estado como do governo federal. Mas nós temos agora, por exemplo, o programa Terra Pronta. Aqui em Itapetim já está funcionando. O município que chuveiro, o governo já distribuiu a semente e está arando as terras dos agricultores. Então isso é uma coisa que o governo vem fazendo também com muita responsabilidade. Vai começar também agora novamente a Secretaria de Agricultura a partir do mês que vem. Vai já mandar as perfuratrizes para perfurar poços em todos os municípios aqui do Pajéu e fazer sistema de abastecimento d'água. Está dependendo apenas de um convênio que tem, vai ser a parte do governo federal e do governo do estado. Em Pernambuco, nessa parte de abastecimento, eu estive conversando com o secretário de Agricultura, é o estado que está mais avançado, principalmente para os pequenos abastecimentos nas comunidades rurais. Então, o governo está fazendo a sua parte nessa parte. A gente precisa, o que nós estamos precisando é nas cidades, como a cidade como Itapetim, que tem 10 mil habitantes na zona urbana, estamos há 3 anos sem água, é uma situação muito complicada.
Muito bem, eu quero agradecer muito ao Adelmo pela contribuição dele por telefone, o esforço que ele fez, inclusive, para poder participar com essa dificuldade que a gente tem com a telefonia hoje em dia, registrando e agradecendo a participação dele e do Jair nesse bloco. Eu vou chamar... Voltamos aqui avaliando os 100 dias do governo Paulo Câmara, agora também com a participação, agora vamos ter Jair aqui, o Daniel Valadares presencialmente nos estúdios, que é mais fácil para operacionalizar o debate, registrando a participação do Adelmo no primeiro bloco, muito válida, e o esforço dele para participar mesmo que por telefone. Vamos lá, avaliação dos 100 dias de Paulo Câmara, o Rodrigues está dizendo o seguinte, Jair, qual a justificativa para a quantidade de dinheiro que está enterrado nas obras da transposição que estão paradas e abandonadas perto de Sertânia? Você disse que Paulo não fez nada ainda, mas ele já assinou ordem de serviço em Afogados e a obra já começou. Por que você não fala isso?
Muito bem, Rodrigues. Veja o seguinte, em relação às obras da transposição, eu queria dizer para você que 60% dessas obras já estão concluídas. Esse trecho aí está paralisado, mas vai ser retomado logo, logo, com problemas aí na empresa que prestava serviço. E eu queria lembrar, Rodrigues, que uma das coisas aqui que tem revolucionado a nossa região e faz parte do projeto da transposição também, muita gente não sabe, é a adutora do Pajeú, uma ação que vem para diminuir, certo, drasticamente os problemas que a gente tem de abastecimento. Para muita gente que não sabe, na sequência, quando essa adutora chegar na Paraíba, né, que ela já vai bem adiantado perto de São José do Egito, em breve, certo, vai chegar na Paraíba, e essa adutora também vai servir para fazer abastecimento na zona rural, certo, de todas essas regiões, num raio de 5 km para um lado e 5 km para outro. Essa adutora também vai servir para levar água, para acabar com as distribuições em carros-pipas, que é uma das questões assim que a gente discute todos os anos de seca e ninguém traz alguma coisa assim prática que possa resolver esse problema. O governo federal está resolvendo com essa ação. Outra coisa que muita gente não sabe também é que o saneamento global, né, que está acontecendo em Afogados da Engazeira, também faz parte do projeto de transposição do Rio São Francisco, com a preocupação de tratar o esgoto que é jogado no Rio Pajeú, porque a água do Pajeú vai bater no São Francisco, como diz Luiz Gonzaga, e essa água precisa também ser tratada para não jogarmos esgoto como a gente joga hoje. A Afogada Engazeira, por exemplo, está aí com um projeto em torno de 50 milhões de reais, com a maior parte desse recurso financiada pelo governo federal a custo zero, né? Como também a transposição através da adutora, que o governo federal investe o dinheiro e depois entrega a água para que a Compesa venda para a gente, como vai entregar também o saneamento global para que a Compesa venda também o tratamento dos esgotos. É importante a gente saber que, por exemplo, em Pernambuco, no trecho ali perto de Floresta, já tem 15 quilômetros de água correndo, certo, pela transposição do Rio São Francisco em fase experimental. Então, aguardem que em breve essa obra com certeza vai ser tirada da nossa discussão, porque ela vai ser concluída. Como muitos diziam que a adutora não chegava, a Afogado chegou, como agora já estão dizendo que não vai chegar na Paraíba, mas vai chegar porque a obra está bem adiantada e está, né, a passos largos. É claro que dificuldades vão acontecer por conta de empresa, por conta de novo governo, porque a gente está tratando aqui de também 100 dias do governo federal, né? O governo federal tem que refazer todos esses contratos, porque é um governo novo, e muita gente pensa que não acontece isso, mas os contratos, eles têm que ser refeitos. Estava conversando aqui até com o Daniel em relação à questão de Totônia, dizendo que Totônia foi exonerado aí por conta de ter terminado o governo, e aí está certo nesse aguardo para ocupar um novo espaço, e isso é o que acontece, né? Os contratos são encerrados, mesmo que o gestor seja o mesmo, mas as obras têm que ser recontratadas. E aí pessoas também precisam ser recontratadas. É isso que acontece muito nesses indícios de governo.
Daniel, sua leitura do que diz o Jair, desses 100 dias da gestão Câmara. Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia ao amigo Jair. Bom dia a todos aqui do estúdio e todos da região que estão nos ouvindo. Eu avalio, o Jair colocou muito bem agora na sua última fala, que também estamos debatendo aqui os 100 dias do governo federal, né? O governo estadual do governador Paulo Câmara, ao meu ver, a minha análise, tá seguindo um bom caminho, tá fazendo um bom governo, né? Aí, o pouco que eu cheguei na metade do debate aqui, e eu registrei aqui as colocações dos ouvintes, quando você citava, ou via rádio, ou via o e-mail, e eu registrei aqui, 5 pessoas aprovam o governo Paulo Câmara. 4 ainda é cedo, 2 desaprovam e 4 questionam o governo federal, o governo de Dilma. Então, se você fizer uma análise aqui, o governo Paulo Câmara, a população da região, né, de Afogados, aprova o início, os 100 dias do governador Paulo Câmara. E eu também sigo na mesma linha de raciocínio dessas pessoas que aprovam. Se a gente for analisar aqui esses 100 dias, você tem já em andamento pelo governador Paulo Câmara, por exemplo, a elaboração do projeto do matador de Itabira, é uma ação desse governo. Nós temos a PE 292 né, que foi o primeiro ato do governador aqui em nossa região, está em andamento a obra. Né. Você tem um grande projeto que também o nosso prefeito aqui, Patriota, está à frente buscando trazer para nossa região, o projeto que liga a estrada de Afogados a Ibitiranga, está em andamento, o governador já está com ele em mãos, está elaborando. Existe o entreposto do Mel, que é um fortalecimento ao segmento lá de Itabira, nesse segmento do Mel. Né? Você tem aqui a Escola Monsenhor de Pádua Santos, que tem o ensino integral, que é uma coisa muito boa, inovadora, inclusive o ex-governador, o saudoso Eduardo Campos, tentou levar isso para nível nacional e Deus não quis que isso acontecesse. Né? Existe também a doação de um terreno para o nosso município, que é uma grande área ali por trás da rodoviária, que o prefeito Patriota também está querendo trazer para o nosso município. O governador Paulo Câmara já deu sinal verde, está só na questão burocrática para isso fechar. Então, você vê o próprio FEM, que foi uma grande ideia que o ex-governador Eduardo Campos teve, mas é uma ação de continuidade que ele continuou e assinou nesse último Congresso dos Municípios. Né? O FEM, que ajuda bastante todos os gestores, as cidades do estado de Pernambuco, e várias outras demandas que vão surgir desse belíssimo trabalho que foi feito aqui em Afogados da Engazeira, que é o Todos para o Pernambuco. Né? Então, assim, se a gente parar para analisar os 100 dias do governo Paulo Câmara em nossa região, eu avalio positivamente, está num belo caminho para fazer um excelente governo. Então, a gente tem que ter uma análise crítica. Eu conversava com o Jair aqui, a importância da oposição, ele faz o papel dele, é importante para os gestores, tanto estadual, municipal e federal, ter esse feedback. Agora, a gente tem que fazer com responsabilidade, com as informações verídicas, né? E saber o feedback também do governo que está sendo questionado. Né? Eu vejo aqui os 100 dias do governo federal, eu estou com um jornal aqui na minha frente, Michel Temer assume articulação. Por que ele assumiu? Porque o governo federal, o ministro caiu, né? Foi exonerado, e existiu falhas, como já existiu a queda também do outro ministro da Educação. Né? Então, assim, são falhas que o governo identifica e que tem as mudanças. Agora, se a gente for comparar, a gente fica nesse jogo até acabar o nosso tempo aqui, porque eu vou defender o meu lado político, o Jair vai defender o lado político. Eu acho que aqui, o que a gente está querendo aqui, o Nil Júnior, a rádio, é um debate do que realmente está acontecendo, das ações verdadeiras, não é verdade? E as falhas para levar para os gestores, para eles corrigirem, porque todo governo vai existir suas falhas, isso é natural. Agora, nos 100 dias, que é o que nós estamos debatendo aqui, eu avalio positivamente e que está num bom caminho o governador Paulo Câmara, com várias ações na região do Pajeú, com várias ações em Afogados, e que vai vir outras e mais outras, eu não tenho a dúvida disso. Foi assim nos 8 anos de Eduardo Campos, é só colher aí várias ações que Afogados e a região do Pajeú e o estado, que ficou conhecido nacionalmente, porque estava um pouco esquecido, né? São ações de gestão, de modelo de gestão, são ações de coragem, de ações democráticas, e que o Eduardo Campos fez escola. Existe quantos outros políticos que participaram do governo dele e estão hoje no cenário político aí defendendo Pernambuco. Paulo Câmara é um, o Patriota aqui é outro, o Anchieta é outro, né? Então, e fez escola. Se fez escola e esses estão se destacando em nível municipal, estadual e federal, é porque eu acho que o modelo de gestão foi positivo. E está sendo copiado em tantos outros estados, inclusive em alguns órgãos federais. Nosso prefeito, presidente da AMU, Patriota, todo dia é convidado por pessoas do governo federal para debater, para conhecer o modelo de gestão de Pernambuco, para conhecer o trabalho de Afogados. Então, eu acho que essa troca é muito positiva. E isso é uma coisa positiva, não só para Afogados, para a nossa região, como também para o estado de Pernambuco e para o Brasil. Agora, nós precisamos fazer uma análise real dos 100 dias, tanto do governo estadual, que a meu ver vai no bom caminho e positivamente, e fazer os ajustes que tem que fazer no governo federal, como todos os jornais colocam todos os dias. Essa crise que nós passamos, essa dificuldade dos municípios, isso é uma realidade, e eu tenho certeza que Jair também vai brigar junto com a presidente Dilma para melhorar as condições, os repasses, para a gente continuar fazendo um bom trabalho em nosso município. Okay. Porque Jair quer o bem, eu tenho certeza, é de Afogados da Engazeira, ele não quer o mal.
Deixa eu ouvir, porque o Câmara está falando agora, né? Está falando agora para a Rádio Jornal. Vamos ver um pedacinho do próprio governador avaliando seus 100 dias.
Aumentando a violência, a gente já tem alguns diagnósticos, como a preocupação que nós estamos tendo, principalmente no interior, com o aumento de crime de proximidade, que é aquele crime da briga da briga com a mulher, da briga...
Esse que é difícil de evitar, né?
Esse que é difícil de evitar, está aumentando no interior. A gente já teve, em março, alguma melhora pequena, mas no Recife nós conseguimos diminuir. Na região metropolitana, o crime aumentou, a violência aumentou em proporção menor do que no interior do estado. Então, é esse tipo de diagnóstico que nós queremos, que nós estamos fazendo permanentemente e que nós vamos continuar fazendo, ajustando semanalmente tudo que está acontecendo no Pacto pela Vida, para que a gente consiga identificar exatamente onde
governador,
onde
e essa podemos melhorar. Vontade dos delegados, ainda hoje falou aqui o presidente dos delegados, dizendo que sim, que estão numa operação lentidão. O que é que o senhor vai fazer para reanimar essa gente?
Veja, ali é uma questão clara salarial aí, de melhoria dos salários. A gente sabe e estamos trabalhando na melhoria das condições de trabalho, sempre fizemos isso. É só olhar o que era antes e o que é hoje, que vai se ver que avançamos muito. Agora estamos enfrentando um momento de ajuste, um momento de contenção, um momento que as dificuldades estão muito claras para todo o Brasil. E Pernambuco tem feito seu dever de casa para segurar as contas. Então nós temos a capacidade do diálogo, estamos abertos ao diálogo com as pessoas. E queremos que se trabalhe, porque vai ser muito mais fácil conseguir as coisas com resultado do que se conseguir as coisas apenas com operação padrão, com qualquer tipo de movimento de paralisação. Isso não contribui para a segurança, isso não vai melhorar salário, isso não vai melhorar condições estruturais. O que vai melhorar é a forma que a gente sempre fez, sentar na mesa, discutir, mostrar a verdade, mostrar os dados, mostrar o que é possível fazer e pactuar em favor de Pernambuco, em favor do combate à violência.
Porém, governador, em relação a esse ano, o senhor falou no funcionalismo e também em salários. Em que pese a nossa capacidade de endividamento ainda ser muito grande, né? Se a gente limitar a questão financeira exclusivamente à despesa de pessoal, né? A gente já atingiu o limite prudencial determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E o próprio governo já sinalizou claramente que não vai ter espaço para reajuste esse ano para o serviço público. Como é que se pode negociar com a categoria se previamente essa categoria já sabe que não vai ter aumento salarial?
Veja, Saulo, o acompanhamento das contas ele é feito quadrimestralmente e bimestralmente. Hoje nós estamos acima do limite prudencial. Daqui a 2 meses vamos reanalisar com a publicação do primeiro quadrimestre, que sai agora no final de. Que fecha agora no final de abril e é publicado até 30 de maio. E vamos estar sentando e mostrando os números. O que fica muito claro para todo o funcionalismo, é que sempre que houve espaço fiscal, nós demos aumentos. Demos aumentos acima da inflação, é só comparar o que aconteceu nos últimos 8 anos e todo mundo vai ver que todas as categorias tiveram aumento bem acima da inflação. Então isso mostra a nossa determinação e nosso olhar em relação às condições salariais dos nossos servidores. Agora há um limite legal que não pode ser ultrapassado e nem é bom ser ultrapassado, porque pode afetar outras áreas, pode afetar outros pagamentos, outros serviços. Então, é sentando na mesa, é mostrando os números, é tendo a compreensão do momento que a gente vai conseguir os objetivos. Não precisa pactuar para agora. A gente pode começar a conversar para pactuações quando a situação melhorar. E nós vamos fazer. Em 2007, se fomos atrás e olharmos, nós tivemos uma pactuação que o salário só aumentou em outubro, porque o Estado naquele momento não tinha condição. Então, essas formas de diálogo que precisam ser feitas e precisa ter muita transparência, e o governo quer isso. O que eu quero reafirmar é que qualquer movimento nesse momento não contribui em nada para a melhoria do serviço, não vai contribuir em nada para melhorar as contas públicas. Então, é um movimento de pressão que não vai surtir efeito nenhum prático. E nós não vamos nos descuidar nem da legalidade, nem do ajuste claro. Das nossas contas.
Existe, governador, uma possibilidade de crescimento de receita ou com essa a economia praticamente parada no país inteiro? A gente, como é que está o estado de Pernambuco nesse
particular? Ou o senhor vai tirar um coelho da não, cartola e aumentar tributo?
Nós temos como filosofia não aumentar tributo. Nunca fizemos isso.
Está descartado esse ano?
Eu creio que sim, porque num momento desse aumentar tributo não aumenta receita. Pelo contrário, com a atividade econômica. Não, a atividade econômica diminuindo, você aumentar tributo vai piorar a situação econômica das pessoas, das empresas, etc. E tal. Isso não é a melhor fórmula, nunca foi. A melhor fórmula é continuar estudando, como nós sempre continuamos, os segmentos e ver onde pode baixar. E que essa redução faça com que aumente a produtividade, aumente a expansão dos serviços, etc. Isso aí, como a gente sempre fez. O que a gente tem que fazer é controle das contas. Nós estamos já com um plano de contingenciamento das despesas administrativas de 320 milhões, que a gente está em pleno exercício. O primeiro trimestre não foi bom. Nós tivemos um ICMS em janeiro e fevereiro abaixo da inflação. E em março foi um ICMS nominal menor do que março de 14. Então, Pernambuco está sentindo sim os efeitos da crise, apesar de ter o maior crescimento da indústria do Brasil em janeiro e fevereiro. Mesmo assim, nós estamos sentindo a crise. Com toda a perspectiva agora da inauguração da fábrica da Jeep, que vai ocorrer agora no final de abril, com tudo que está chegando, a gente tem ainda uma perspectiva conservadora em relação a esse ano. O número do CAGED já mostra que o Nordeste, em janeiro e abril e fevereiro, diminuiu 60 mil postos. Verdade. Pernambuco teve 23 mil, sofreu muito as consequências. Né? Isso tem a ver com a intersafra da cana, tem a ver com a desmobilização de Suape, que nos preocupa porque ela está vindo bem antes do que nós planejávamos, até porque os empreendimentos não estão prontos. O que está havendo é desmobilização por falta de pagamento a fornecedor. Então, é um quadro, um cenário que acende a luz amarela, mas nos faz também ver com isso a forma de nós governarmos bem.
Está falando do aspecto econômico do governo, falou um pouco de crise da segurança, continua falando para a nossa parceira Rádio Jornal. Imaculada Teixeira disse que todo debate tem que levar para a política partidária, cada um defendendo seu lado. Gente, quem está sofrendo é o povo, são as pessoas que estão nas filas dos hospitais, o povo precisa de educação, está sem segurança, sofre em todas as esferas. Estes senhores precisam debater melhorias para o povo, que vota e elege eles para não fazerem nada. É lamentável, está dizendo ela aqui. César Ramos, o governo não serve para nada, está dizendo aqui, está desaprovando na sua opinião. Teve gente que aprovou, teve gente que desaprovou. Eu vou dar 3 minutos, só tem 3 minutos para cada um para a gente encerrar e aí tomem de conta dos 3 minutos. E é por ordem de... Vem cá, Michele. Por ordem de vem cá, Michele. Sorteio aqui. Sorteio quem vai falar primeiro. São 3 minutos pra gente fechar a conta. E Jair que vai falar primeiro, né? É o Jair. Jair, 3 minutos, amigo, para você. Eu quero agradecer a sua presença, contribuindo aqui com o nosso debate. Tome
muito,
à frente.
Muito bem, Nil Júnior. Certo, quero agradecer e dizer que, como oposição séria que a gente faz, certo, ao governo do Estado, ao governo municipal, a gente aqui vai reservar esse minuto para falar de uma questão que aí foi notícia no site, na Rádio Pajú, em relação à questão de informações que a gente vinculou aqui nos meios de comunicação em relação a gastos da Prefeitura, que a gente comparava com os gastos, por exemplo, para pagamento de salários dos professores e dos servidores. E o prefeito aqui na sua última fala disse que ou faltava informação a mim ou tinha maldade, certo, para estar divulgando essas questões. Eu quero dizer aqui que não falta informação, porque essas informações não são minhas, são do Diário Oficial da MUP, do qual o prefeito é presidente, e são informações também do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, ao qual ele tem que prestar contas, né? E queria ressaltar o seguinte: o prefeito de Afogados da Ingazeira teve suas contas recentemente aprovadas com ressalva. E a ressalva dizia justamente que um dos problemas dessa ressalva é a falta de transparência da gestão dele aqui em Afogados da Ingazeira. Então, o que a gente está cobrando aqui, prefeito, é transparência. A população de Afogados precisa ter, certo, em mão, ter espaço para saber o que é que está sendo gasto, aonde está sendo gasto para poder também opinar, para poder fazer essa comparação e não ficar nesse jogo de cena onde eu apresento documento, vem aqui o prefeito, certo, e fala, mas não apresenta documento. Eu quero cobrar dele aqui que apresente documento, por exemplo, que as despesas de Afogados estejam, certo, num período de um ano em 54%, certo, da sua receita corrente líquida, que não possa dar aumento aos servidores municipais ou aos professores. Quero aqui também chamar a atenção para a questão da transparência, né? O site da prefeitura, ele é incompleto, ele não é um site ainda que você possa pegar essas informações. Vem o prefeito, vem o secretário Sandrinho aqui dizer que quem quiser informação vá pegar informação na prefeitura. Não é assim. Nós vivemos um novo tempo onde as informações devem estar abertas para quem quiser, certo, acessá-las em casa, temos internet. E queria desafiar ele também a abrir a caixa preta, né, por exemplo, da receita corrente do município, abrir a caixa preta dos contratos que a prefeitura faz e que são executados. Queria que ele desse o mesmo aumento que deu a essa empresa, que em 2013, certo, ganhou R$430 mil da prefeitura num contrato. Agora, em 2014, subiu para R$670 mil, foi um 55% de aumento, mais de R$240 mil, que ele desse esse aumento também aos servidores municipais. E aí quero responder aqui ao secretário de governo, o amigo Sandrinho, que eu tenho muito respeito, e que quis me colocar aqui contra duas categorias. Primeiro, contra a minha igreja, né, a minha fé católica, citando aqui por diversas vezes o nome do padre Josenildo, o nome das comunidades, né, católicas que fazem sua festa, como se eu fosse contra. Eu não sou contra a iluminação da catedral, certo? E quero que ela seja iluminada muito ainda, mesmo assim, acima de tudo, pelo Espírito Santo. Agora, que a Prefeitura de Afogados da Engazeira não use como desculpa a iluminação das capelas ou da catedral, como...
Terminou. Certo? Eu vou botar tu para, né, se emendar. Não, como... terminou o tempo. Eu vou botar tu para emendar o bigode com o Sandrinho e aí você discuta essa questão abertamente. Então, eu não tenho réplica aqui. Fala...
O padre Luizinho, o padre José Nildo dispensa esses R$700 mil se estiver sendo gasto aí, certo, na comunidade católica, para pagar os servidores. Tenho certeza disso.
Daniel, 3 minutos para você, amigo. Obrigado pela participação.
Eu fico só me questionando aqui, porque o debate era os 100 dias do governo do estado. O amigo passou 3 minutos falando do município. Olha, eu só tenho a dizer, Jair, o seguinte: em relação ao governo do estado, eu coloquei minha posição, eu acho positivo demais. Eu acho que Paulo Câmara vai fazer um excelente governo, como o governador Eduardo Campos fez. E eu também não posso deixar de ir fazendo parte do governo, aliado do prefeito Patriota, já que o companheiro usou os seus 3 minutos para não responder. Eu tenho certeza, Jair, certeza que todos esses questionamentos não vão ser respondidos em 3 minutos por minha pessoa. Isso vai ter que ter outro debate, para ter tempo, e eu tenho certeza que tudo isso que você está questionando, tanto o prefeito Patriota como o secretário Sandrinho, tem respostas e documentos para comprovar isso. Em relação ao site de transparência que existe no nosso município, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, está encabeçando, juntamente com o Tribunal de Contas, exatamente essa questão da transparência. Eu acho que a Afogada da Engazeira está no caminho certo. Existe pontos a melhorar? Existe. Mas está no caminho certo. Existe município que nem site eles possuem. A Afogada da Engazeira tem um site, tem um portal da transparência. Existem informações lá importantes. Agora, informações ainda tem que estar contidas lá, que não tem. Tem que ter ajustes. Concordo com o companheiro. E eu tenho certeza que vamos ajustar para ter lá como solicita a legislação. Porque a Afogada da Engazeira não vai ficar sem cumprir essa meta. Agora, a gente precisa analisar como está realmente, ponto a ponto. E eu tenho certeza que a Afogada da Engazeira vem avançando, como avançou nesses oito anos de Totonho. Continua avançando nesses dois anos e meio praticamente que vamos chegar com Patriota e que vai fazer um bom governo como está fazendo. Então, eu acho que é importante esse trabalho da oposição do companheiro Jair, fazendo com responsabilidade, com informações verídicas, porque o feedback do nosso governo é com informações verídicas, comprovadas. E o povo está vendo a olho nu as obras andando, abastecimento na zona rural, calçamentos, parcerias. Quer dizer, eu acredito que todos esses questionamentos que você fez aí, tanto ao secretário como ao prefeito, aí vão ser respondidos com um documento como o companheiro está solicitando. Vai ser colocado no portal da transparência, até porque não é uma caixa preta. Caixa preta, quando fala, é como se fosse um segredo que tem que pegar lá nos troços do avião. Não. Eu acho muito melhor é o nome, é Portal da Transparência, porque tem que estar lá transparente mesmo, como o nosso governo é, o governo patriota é transparente. E o que precisar de ser ajustado, Jair, nós vamos ajustar, como o governo federal precisa e muito de ajuste, nós estamos vendo todo dia nos jornais.
Ok, obrigado Daniel, obrigado Jair, acabou.
Total. Plantão de polícia.